Fato em Foco.
Nós estamos de volta com o Estação CBN e a gente segue. Voltamos a falar, né, sobre as ações de enfrentamento ao surto de síndromes gripais aqui no Amapá. A gente vai conversar. Estamos recebendo aqui no estúdio do Estação CBN a Tânia Vilhena. Ela é secretária adjunta de assistência à saúde e é sobre essas ações que a gente vai conversar agora com ela. Secretária, bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia, tudo bom.
Secretária, o que, por exemplo, já foi feito até agora, desde que foi decretado situação de emergência na saúde pública por conta, né, da grande quantidade de pessoas doentes, de crianças principalmente doentes, né, com algum sintoma de doenças respiratórias?
Então, desde que se começou a perceber o aumento, né, dos casos, o agravamento dessas crianças, e com o decreto do governador no dia 13 de maio, nós já vínhamos em ações, né, no sentido de evitar que chegássemos nesse momento. No entanto, entendemos que era um processo que realmente era necessário que se fosse adotadas as medidas que hoje estão sendo executadas e que já começam a mostrar alguns resultados com a diminuição de casos. Nós temos adotado várias medidas em várias frentes. A nível de assistência, abertura de leitos no Hospital da Criança e do Adolescente. Também fizemos a aquisição de leitos em um hospital particular em Santana. Para as crianças de menor risco, aquelas crianças que mesmo internadas ainda são menos graves,
mas que precisam,
né? E não estão ali naquele momento precisando de unidade de terapia intensiva, né? De nenhum procedimento mais invasivo, mas são síndromes respiratórias e precisam ficar internadas. Junto com isso, nós estamos articulando com o HU a abertura de novos leitos, né? Hospital Universitário, 10 leitos de UTI mais 20 leitos de clínica, e estamos organizando esse fluxo para que o mais rápido possível, já que eles não tinham no processo de fases de abertura que o HU trabalha, eles não tinham essa previsão de abertura imediata. E aí vão ter que fazer isso junto com a IBSER, né? A equipe está se organizando para essa abertura. Paralelo a isso, nós temos trabalhado também organizando fluxos com o Hospital de Santana, porque também temos uma demanda muito grande lá no Hospital de Santana, e as nossas portas de entrada, as UPAs, né, tanto a Zona Sul quanto a Zona Norte, e, claro, né, trabalhado nas medidas de medidas preventivas, que são especificamente vacina, né, para vários públicos, e foram abertos praticamente todos os públicos juntos, exatamente para que houvesse uma proteção maior para as crianças, em especial aquelas menores de 6 meses que não podem se vacinar, onde é extremamente necessário que a família faça essa vacina para evitar adoecer e levar o vírus para casa. Isso também com as gestantes, né? Abrimos agora a faixa de gestantes, então é extremamente importante que as gestantes, elas atualizem o cartão vacinal, elas façam a vacina agora, para que elas também possam evitar que seus bebês, que não vão poder tomar vacina até os 6 meses, possam adoecer, que é um público que realmente nós estamos tendo e verificando que está sendo muito acometido.
Tiveram as parcerias com a Força Nacional, né?
Sim.
Profissionais chegaram, já, inclusive já estão profissionais médicos, profissionais de saúde, já estão inclusive no atendimento, no pronto atendimento infantil, nessa linha de frente aí. Como é que está esse trabalho até o momento?
Extremamente recompensador, né? É uma equipe assim extremamente competente, é uma equipe que veio com expertise, conhecendo o serviço, já tendo experiência de Roraima, de outros locais. Então, assim, é uma turma que chegou, são profissionais extremamente qualificados, né? Temos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, eles estão alocados exatamente nos pontos, nos nós críticos que nós tínhamos nesse momento. Então, eles estão em Santana, eles estão no HCA, eles estão no PAI e eles estão no Hospital da Mulher, também onde temos uma quantitativa, como eu falei, de crianças que nos preocupa, exatamente porque são aquelas crianças que não podem tomar vacina ainda pela faixa etária e que precisam que os pais, né, evitem a exposição, as mães tomem as vacinas. Então, a gente também alocou dois fisioterapeutas lá para exatamente dar esse suporte que a equipe estava precisando, porque estávamos com um quantitativo muito grande de crianças lá internadas.
Secretária, chegou hoje cedo o navio da Marinha, trazendo cilindros de oxigênio. Né? Esse navio saiu do Pará, já atracou aqui no porto, no Amapá. E a previsão é que isso venha dar um suporte também para a abertura de novos leitos. Como é que estão esses preparativos aí?
Então, a abertura no HU, né? Eles estavam precisando desse suporte de oxigênio, suprimento de oxigênio. E assim, além da questão do suprimento de oxigênio, que já é para a gente uma realidade bem próxima para fazer funcionar, nós estamos organizando com a EBSER mesmo, que é a empresa que faz o gerenciamento do hospital, a questão da chegada de profissionais. Eles estão em processo de contratação, mas nós também estamos nesse processo junto com eles, na questão da organização, equipamentos que eles estão fazendo levantamento, medicamentos nós já temos praticamente sanados, laboratórios nós estamos trabalhando para que eles organizem a disponibilidade do laboratório, rouparia, o que nós chamamos de hotelaria, alimentação, tudo está sendo pensado no processo de organização para curto prazo.
O HU está se estruturando para
melhor
esse atendimento.
Eles tinham, como eu falei, eles têm fases, né, de abertura de serviços. E eles estavam na fase da clínica. E aí, por uma necessidade de serviço, a fase de pediatria, ginecologia, obstetrícia, neonatologia e pediatria, ela era a última fase para setembro do ano que vem, de 2024. Só que em decorrência desse momento, né, e também percebendo todo um processo, nós já vínhamos conversando com eles para que houvesse esse adiantamento de fase. E aí surgiu realmente a necessidade que não dá para esperar. E eles precisam, claro, tudo no serviço público é um processo licitatório que precisa ser seguido. E eles precisavam ter esse suporte, tanto da EBSER quanto do próprio Ministério da Saúde. Temos equipes do Ministério da Saúde que estão conosco e também estão dando suporte para eles. E a própria CESA, que também está se organizando, principalmente com relação à questão daquilo que nós já dispomos, né, de o que pudermos disponibilizar de equipamentos, de recursos humanos, para que a gente tenha essa situação sanada e o hospital aberto, porque teria a capacidade, então, de fazer esse atendimento, nós estamos fazendo.
Tem uma previsão?
Então, a intenção é que até o dia 1º a gente... Isso por conversas, né? Ontem mesmo tivemos reuniões, amanhã temos outras, então estamos tendo reuniões periódicas e uma das possíveis datas seria o final do mês, o início do mês de julho. Esperamos que já isso seja até antes, né? Consigamos sanar essa situação durante o decorrer dessa semana e início da próxima, que vai dar esse período mais ou menos. Caso realmente não tenhamos esse período atendido, porque não é algo fechado, isso vem das projeções dentro daquilo que é necessário para que o serviço funcione, nós esperamos que pelo menos tenhamos o HU como referência mesmo. Porque hoje, apesar da abertura dos 94 leitos, apesar da contratação dos 30 leitos lá no Hospital de Santana, estamos trabalhando para poder terminar a reforma do Hospital de Santana o mais rápido possível, para abrir também os leitos lá de pediatria e fazer assim com que tenhamos uma rede hospitalar um pouco melhor com relação à disponibilidade de leitos. Não queremos que os nossos usuários, né, usuários do SUS façam essa internação, mas precisamos garantir que, caso seja necessário, eles tenham essa disponibilidade, né? Então, para isso é que temos trabalhado com relação à abertura, à ambiência, né, dando condições, equipamentos, pessoal, para que, se houver essa necessidade, ele tenha essa disponibilidade sempre, sem precisar desses momentos que nós vivemos, de aglomeração, de uma quantidade muito grande de crianças, né, consequentemente de acompanhantes, mães, enfim. E também pensando na questão de evitar esse adoecimento, buscar sempre se prevenir, né? Vou falar sempre na questão da vacina, uso de máscara, fazendo assim com que essa cadeia ela possa se quebrar.
Barrar e a circulação do vírus.
Exatamente.
Secretária, qual é a situação nesse momento, né? Ainda temos leitos, os hospitais continuam lotados, ainda tem muitas famílias buscando por atendimento, com crianças, doentes.
Ainda temos, né? Ainda não saímos, demos uma melhorada, uma diminuída, mas ainda temos uma grande quantidade, a nossa taxa de ocupação ainda é alta, ainda temos uma sobrecarga de alguns locais, como por exemplo o Hospital de Santana, ainda tem uma quantidade muito grande de crianças internadas, mas também temos uma procura indevida em algumas situações, de usuários que podem ser atendidos na unidade básica, podem usar os serviços de uma unidade básica em qualquer município, onde esteja, para evitar ir no hospital, que é um lugar mais fechado, um lugar onde realmente quem deve ir para lá são aqueles casos que agravam e que não tem condições de serem atendidos na unidade. Se você está com seu filho ou você mesmo iniciando um processo de síndrome gripal, o ideal é que não aconteça. Tomou todas as medidas, adotou todas as medidas preventivas, não conseguiu evitar, gripou, procura uma unidade básica, faz o atendimento primário lá, porque você evita uma complicação, evita ele buscar um serviço hospitalar. Sai, não conseguiu, piorou por algum motivo, febre persistente, tosse persistente, também não vai esperar 2-3 dias, vá buscar aí sim um hospital, para que você possa ter uma intervenção mais rápida, mais imediata.
Secretária, o governo fez um pedido de mais vacinas, né, para o Ministério da Saúde, e essas vacinas já chegaram no Amapá?
Eu acredito que ainda não. Isso deve ter sido foi ontem, ontem foi segunda, né? Esses dias eu acredito que devam estar chegando.
E aí, isso é para reforçar, por exemplo, o atendimento em todos os municípios, a oferta de vacina,
Sim.
porque a procura aumentou muito também.
Exatamente.
Né?
Que bom, né? Saímos daquela fase onde as pessoas achavam que não.
Indo,
exato,
né?
Achavam que não era importante. Então, realmente estamos fazendo chamamento e é muito bom. O que também é muito bom é que hoje, no ranking da influenza, nós somos o segundo colocado. Estamos atrás da Paraíba apenas. Né? Já temos 51% da nossa meta sendo atingida. Queremos ultrapassar essa meta, né? Passar de 100% se for possível, porque sabemos que tem outros locais, como por exemplo as ilhas do Pará, que vêm nos buscar através dos serviços. Então, assim, quanto mais vacinarmos, mais interrompemos a cadeia de transmissão. E assim fazemos com que essa doença consiga realmente ser controlada. Né? É uma doença viral, de transmissão muito rápida. As pessoas são acometidas por contato direto, por aglomerações que não precisam acontecer. Então, é importante que você avalie muito bem aquilo para onde você vai se expor. Não preciso ir? Não vou. Né? Entendo que, quando eu voltar para casa, eu posso estar trazendo junto um vírus que pode acometer quem não tomou vacina, quem está ali desprotegido e que pode agravar e depois complicar. Tivemos perdas, né? Infelizmente, falamos que é muito ruim perder qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer ente, mas perder criança é muito doloroso. Então, realmente, é uma situação que precisamos controlar imediatamente. Perdas de crianças, complicações, crianças que ficam internadas, que são muito manipuladas, que sofrem muito procedimentos invasivos, isso depois, com certeza, fragiliza, né? Fragiliza a família, deixa com que essa criança fique mais tempo. Então, é importante que realmente acabamos com essa situação através das medidas preventivas também.
Então, recomendações finais, secretária, né? Principal recomendação hoje para as famílias, para as pessoas de uma forma geral?
Vacine, tá? Se você é público-alvo, se você é público prioritário, não perca oportunidade. Todos os municípios, eles têm se adequado e têm trabalhado muito com relação à oferta de vacina. Pedimos para o Ministério, estamos atrás de ampliação, já estamos subindo os nossos indicadores, isso é muito bom. Vacine, máscara, se a criança estiver com alguma, ou qualquer pessoa com algum sinal de síndrome gripal, procure um atendimento, não fique em casa se você começa a apresentar tosse, febre, vá numa unidade básica. Foi atendido, melhorou, ótimo, né? Então já tem uma resposta positiva. Foi atendido, não melhorou, aí você procura um hospital. Mas também não deixe para procurar daqui a 2-3 dias. Procure de imediato, porque você realmente não está fazendo quadro de melhora e isso pode complicar. E não temos internação somente de crianças, né? O nosso grande foco, o nosso grande público é criança. Mas temos também internações de gestantes grávidas, de adultos que estão com síndrome respiratória. Então, é importante que nós tenhamos realmente um olhar para todos. E o público prioritário, gestantes, idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas, sempre vão ser prioridade dentro de todo um contexto de saúde que o Estado do Amapá está ofertando.
Olha, a gente conversou aqui com a secretária de adjunta de assistência à saúde, Tânia Vilhena. Obrigada pelas informações. Bom dia.
Obrigada, bom dia.